shop Mattress Firm's year-end sale and put an end to junk sleep. Save up to $500 when you get a king bed for the price of a queen or queen for a twin. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase up to a $499 value. Or shop top-selling brands and get up to 50% off select mattresses, like Sealy Twin Mattresses starting at $224.99 or Serta Twin Mattresses at $349.99. And shop with confidence thanks to our low price guarantee. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store for details.
Whatever business you're in, growth isn't just about getting bigger. At ADP, we believe it's about getting stronger by turning data into insights so you can build teams that work as teams. By using our AI technology to help catch payroll errors before they're errors. And by keeping ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else. ADP helps businesses like yours grow stronger every day. ADP, HR, talent, time, and payroll.
Esse é o terceiro mini episódio da série sobre empreender em Portugal. E hoje a gente vai conhecer a história da Lisboa Craft Beer, uma cerveja artesanal que faz uma ponte entre Lisboa e Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Nesse áudio, o casal de fundadores Luciana Borba e Tarlis Schneider contam um pouco sobre como é empreender nesse setor e também as oportunidades e os desafios que eles encontraram aqui em Portugal. Vamos conhecer essa história?
Olá, ouvintes do Caravela Brasileira. Aqui é a Luciana.
Eu sou o Tarlis, tudo bem?
Primeiramente, a gente gostaria de fazer um agradecimento à Ananda pelo convite de participar aqui do podcast e desejar muitas realizações e longa vida ao projeto do Caravela. Para falar um pouquinho da Lisboa, a gente fala um pouquinho também da nossa história, porque as coisas estão muito ligadas. E o Tarlis, a gente foi colega de faculdade lá na Unicinos. Depois de um tempo, fomos colegas da Ananda também.
Fomos da Ananda também, claro.
Depois de um tempo de formado, a gente se reencontrou na Porta do Ocidente, num show da Graforest Filarmônica.
Isso, no Bom Fim.
No Bom Fim. Então, mais porto-alegrense não podia ser esse reencontro. A gente começou a namorar, em 2016 nós casamos e resolvemos fazer uma viagem, passar um tempo fora do Brasil. Acabamos optando por Dublin, moramos por lá um ano e meio. E depois começamos a olhar mestrado e pós-graduação em outros lugares aqui na Europa. A gente acabou escolhendo Lisboa, uma cidade que a gente conheceu, gostou, veio visitar antes, né? E em 2018, o meu curso aqui, ele era uma pós-graduação em indústrias criativas, dentro da Universidade de Lisboa. E eu apresentei o projeto final, uma marca de cerveja.
E foi ali que surgiu a Lisboa.
Foi ali que surgiu a Lisboa, surgiu como um projeto de pós-graduação mesmo. Porém, a gente tinha a ideia de empreender e ter algum negócio, né? Então, a marca foi se profissionalizando, a gente foi trabalhando muito no branding e nas receitas, da cerveja, porque, enfim, a gente começou a fazer em casa, foi bem artesanal mesmo.
Sim, já fazíamos a cerveja, na verdade, fazíamos já em 2014, e chegou um momento aqui em Lisboa que a gente viu que era uma oportunidade de profissionalizar esse momento da cerveja para nós, e hoje, pronto, trabalhamos nisso para aprimorar a marca, aprimorar as receitas, né? Claro, tivemos um percurso ali que foi muito importante, foi a nossa passagem na Startup Lisboa, no programa From Start to Table. Então, um programa que ele alavanca iniciativas da restauração e iniciativas de tecnologia voltadas para a restauração.
A restauração aqui em Portugal é a área da gastronomia, de restaurantes, eles acabam chamando
hospitalidade
de hospitalidade, chamam de restauração.
Então, nesse curso, né, nesse projeto, foi muito interessante. Ali a gente teve o apoio, o suporte burocrático, o suporte de administração, o suporte financeiro em termos de organizar a empresa, né? E aconselho até hoje, sempre que possível, as pessoas procurar esse tipo de iniciativa, tanto da Startup Lisboa, como a iniciativa da Prefeitura, da Câmara aqui.
Sim, a gente também participou de um projeto que é do CNAIM, que é uma instituição, enfim, para imigrantes. Eles tratam muito com questões burocráticas, de regularização dos imigrantes aqui. E eles têm um setor ali dentro, uma área, que é para tratar de empreendedorismo imigrante. Então, a gente participou desse programa. Trata muito sobre plano de negócio, porque pra gente era um mundo, né? Tarlis já tinha tido uma experiência de empreender no Brasil, mas é um mundo completamente novo pra gente, né? De abrir uma empresa aqui, num país diferente, embora a gente fale a mesma língua, mas as burocracias, entender onde precisa ir, entender quais são os órgãos que precisa procurar e a legislação também, né? Pra abrir um negócio aqui. Então, esse programa do CNAIM, ele foi muito, muito importante pra gente. Desde o início, a gente tentou fazer essa relação com a cidade, com esse ecossistema empreendedor de Lisboa, entender onde estavam esses empreendedores, onde a gente poderia ter um suporte mais institucional do governo aqui, né, para compreender como que funciona.
Uhum. É, as legislações e principalmente a parte burocrática, que realmente é um pouco, às vezes é um pouco complicada para quem está chegando, né? Mas de fato é isso, a gente fez a questão registro da nossa marca, né? A gente foi no INPI, fez tudo online, claro, depois a gente fez uma defesa, porque a nossa marca era um pouco parecida com Lisboa, né? Nós somos Lisboa, então, claro, houve ali uma defesa da marca, hoje a marca é registrada. A partir daí, claro, identidade visual, comunicação, abertura da empresa, né? Que realmente tem um custo e tem ali uma questão burocrática que tem que ter um acompanhamento, dependendo do tipo de empresa, acompanhamento do contabilista. E assim, claro, a empresa aberta, a gente começou já a investir, por exemplo, hoje nós temos já boa parte dos equipamentos comprados. E isso é importante porque o equipamento foi comprado em nome da empresa. E aí, claro, vai entrar outra parte, que é a parte tributária. Então, a questão de IVA, a questão de impostos, né? Tudo isso já entra dentro da empresa com os equipamentos comprados.
É, a gente veio trabalhando muito com o projeto, né? E trabalhando muito na divulgação com as pessoas e fez uma rede. Acho que é importante falar que o empreendedorismo aqui, ele é muito importante para quem chega, especialmente, formar uma rede, né? Seja de outros empreendedores, pequenos negócios, seja uma rede de apoio, de amigos, a comunidade brasileira aqui é muito forte, então a gente se apoia outros negócios.
Comunidade muito criativa também.
Muito,
né?
Criativa, essa leva de imigração que veio para cá, né? Junto com... Que veio fazer mestrado, veio fazer um doutorado e veio empreender, se ajuda muito, então a gente tem essa...
É um perfil muito acadêmico também.
Perfil muito acadêmico e a gente tem essa... Procurou muito, né? Formar essa rede.
Já são 3 anos aqui. A gente tá aqui já desde 2017, junho de 2017. Então a gente tá fazendo agora 3 anos e meio já em Lisboa. E eu acho que é muito importante esse primeiro ano ou esse primeiro 6 meses, né? É que é aquele ano de adaptação, é o ano de procurar uma base, procurar uma casa, procurar um trabalho e começar a formação da rede, como a Lu tem dito.
É. E aí a gente veio trabalhando desde 2018, né, com a marca, e chegou a pandemia, né? Então esse ano de 2020 a gente tinha uma ideia, tinha um projeto de colocar esse projeto, na verdade, para o mundo, e veio a pandemia. Então nesse momento da pandemia a gente resolveu dar uma pausa, olhar muito para o nosso negócio, olhar para as coisas que estavam acontecendo na cidade, enfim, né, no mundo inteiro, mas olhando...
O negócio hoje é um pós-pandemia, ou seja, uma coisa era antes da pandemia, agora o que é o... Por exemplo, a produção de cerveja ou a venda de cerveja ou o serviço da cerveja, no caso, numa pós-pandemia, né? Como é que vai um público vai se comportar? Hoje nós temos ali muita questão das restrições hoje de aglomeração, de higiene, ou seja, então isso tudo tem que ser muito repensado para um futuro negócio no pós-pandemia.
E cuidar muito dos protocolos, né? De especialmente num bar, né? Que são áreas que a Câmara, o governo aqui está restringindo muito.
Ambientes fechados,
mas a gente sabe que também a cerveja, que é o nosso produto, ele pede isso, o convívio social, e as pessoas têm essa necessidade, né? Depois de ficar tanto tempo confinadas, tanto tempo afastadas, elas têm a necessidade de encontrar os amigos, e a cerveja, ela tá muito relacionada a isso, ao convívio, à comemoração, à confraternização, né? A estar no local com os amigos, né? Com as pessoas que a gente gosta, ou mesmo a cerveja aqui em Portugal, ela é a cerveja artesanal aqui, ela teve um movimento bem recente aqui, assim, de uns anos pra cá, diferente do que aconteceu no Brasil. Então, é uma descoberta tanto dos portugueses, né, dos lisboetas, da cerveja.
É uma construção diária, né, do novo conhecimento da cerveja, das pessoas experimentarem a cerveja, né?
Quanto dos turistas que vêm pra Portugal e querem, quem gosta de cerveja, sempre que viaja, vai aos lugares procurando a cerveja local, a cerveja que é feita naquela cidade, naquele bairro, né, naquele distrito. E foram duas coisas que foram muito afetadas na pandemia: as viagens, e Lisboa, claro, tem o turismo muito forte, impactou muito a questão dos turistas aqui, e a questão
do convívio social.
Do convívio, dos bares, né, dos locais de
Mas
convívio.
Mas aí também é que entra aquela outra parte que a gente já percebeu que aconteceu, o que aconteceu no Brasil também, que é a cerveja em casa, ou seja, um takeaway, uma entrega, uma venda online. Então isso é um multicanal, digamos assim, que tem que ser muito bem trabalhado, e isso abriu os olhos de todos os tipos de negócio, mas muito, principalmente focado focado na questão da cerveja, é essa coisa de fazer a venda para que a pessoa leve a cerveja para sua casa e ela vá consumir o teu produto de uma maneira já lá com a família ou com os amigos, porém no reduto da casa. Então é muito... A gente tem trabalhado e pensado muito nisso, como é que vai ser essa questão de não só o consumo no bar, né, mas também o consumo fora do bar ou uma maneira de teleentrega ou takeaway ou coisa do tipo. Mas é isso, né?
Eu acho que
a gente fez um apanhado. Quem tá pensando em vir ou quem já está aqui e quer empreender, é pesquisar bastante. Eu acho que acompanhar outras pessoas, outras referências, outros exemplos, né, de pessoas que já investiram aqui. Então, pronto. Eu acho que também é interessante acompanharem a marca Lisboa. Aos poucos a gente tá ali construindo, nunca parou, essa é a verdade. E eu acho que pro ano que vem, logo logo, teremos uma boa novidade. Esperamos.
Novidades virão. Eu acho que deixar, assim, uma dica para as pessoas reforçar, né? Quem chega em Portugal e quer empreender, claro que depende muito da área, depende muito da área de atuação, o que a pessoa vai querer fazer aqui. Mas é principalmente entender a legislação, as burocracias, onde buscar informação, cercar de uma rede de apoiadores, de pessoas que vão te ajudar, de pessoas que vão... É uma ajuda mútua, né? Um ajuda o outro aqui. Então, ter essa rede, no nosso caso também é uma rede muito criativa, uma rede que está muito alinhada com o que a gente pensa para a nossa marca, para o nosso negócio. Enfim, os desafios, eles são imensos agora a partir desse ano de pandemia também. Mas a gente tem muita disposição e Lisboa é uma cidade que foi um dos fatores que também nos fez pensar em vir para cá, que tem um potencial grande de empreendedorismo, assim. E a gente vem do Brasil, vem de um ritmo até diferente de negócio e de pensamento. Então aqui tem muita coisa que pode ser aplicada aqui, que as pessoas... É claro que numa esfera muito menor, né, que o Brasil...
Mercado, um mercado menos intenso que o mercado brasileiro, claro, não, é um país muito menor, mas eu acho que a questão criativa aqui é muito importante.
É um bom teste, é um bom local para fazer um teste, assim, e depois ampliar, né? A proporção do Brasil é muito maior, mas aqui, como a comunidade brasileira também é muito forte, a gente consegue trabalhar praticamente com um mini Brasil aqui, dentro de Lisboa e em Portugal mesmo. Então, desejar a todos que queiram vir empreender, pesquisem muito, pesquisem visto.
Se preparem,
conheçam muito a cidade ou o local que vocês quiserem empreender aqui. Tem uma cidade pequena, mas tem características diferentes em cada bairro.
Cada bairro é um bairro.
Então é isso. E obrigada de novo, Ananda.
Obrigado e boa sorte.
Até a próxima.
E se você ficou interessado em saber mais sobre a Lisboa Craft Beer, cola lá no Instagram, é @LisboaCraftBeer. E a gente também vai deixar o link aqui na descrição do episódio, assim como o link do From Start to Table, que é o programa de aceleração da Startup Lisboa, do qual a Luciana e o Tarles participaram. E não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares que se interessem por histórias empreendedoras. Além disso, não esquece que o Caravela também tem um programa de membros. E se você quiser, pode nos ajudar a entregar mais episódios com mais qualidade, mais regularidade. Nós estamos no Apoia-se, em apoia.se/caravelabrasileira para apoio em reais e também no patreon.com/caravelabrasileira para apoio em outras moedas. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau!
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the #Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of #Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.